Mais de 30 da Anatel. Com relação à segurança, tanto a governança do processo quanto algumas aquisições específicas, elas são tratadas no TCU em caráter sigiloso, em razão da natureza muito delicada desse tipo de ação, né? Todos os relatórios foram encaminhados com cópia a essa comissão. Importante situar que existem ações de segurança pública que destinam-se eminentemente aos centros de segurança e controle e aquisição de material, e na área de defesa. São 1,8 bilhão em investimentos e até agora foram executados 266 milhões. Na área de turismo, isso foi dado ampla publicidade, até janeiro ainda nenhum recurso havia sido liberado daquelas transferências voluntárias previstas. A análise valorativa que o tribunal fez é que, mais uma vez, no âmbito Copa, houve a mesma recorrência então tida em outras áreas da dificuldade em termos de essas transferências voluntárias feitas a municípios e estados serem tempestivamente executadas. Isso existiu na Copa, no turismo, existe em educação, existe em mobilidade urbana e, eventualmente, o papel do tribunal é absorver e mapear essas recorrências para poder contribuir com a sociedade com respectivas soluções para políticas públicas futuras. Vossas Excelências, me perdoem a delonga, agradeço muito mais uma vez a oportunidade de transparecer, de divulgar, de publicar as ações do tribunal, em particular ao senador Álvaro Dias, que motivou essa reunião, e agora sim o senador Ciro Miranda, pela oportunidade. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos ao senhor Rafael pela elucidação e já mostrando e suscitando entre todos muitas dúvidas e muitas preocupações. Nós dividimos em dois blocos. Esse bloco do TCU, então, começa as perguntas com o nosso autor do requerimento, o senador Álvaro Dias. Antes, eu gostaria de registrar a presença dos senhores Sergei Augusto Monteiro Fortes, diretor da Sinaenco, Sindicato de Arquitetura e da Engenharia, Antônio José Ferreira Trindade, secretário executivo do Sinaenco, e Felipe Ganzoni Machado, analista do Ministério Público da União. Obrigado pela presença de vossas senhorias. Com a palavra, então, o senador Álvaro Dias. Antes, eu quero cumprimentar o TCU, que tenho, em particular, e tenho certeza que essa casa, o maior respeito por essa entidade. É da maior valia. Ela incomoda muita gente. Incomoda, sim, mas com equilíbrio, sem partidarismo, e tem poupado inúmeros recursos desse país. Tem um livreto que eu, no ano de 2011, quando visitei o TCU pela primeira vez, 2010, eu fiquei abismado o valor que o TCU economizou nos anos de 2009 e 2010. Temos um respeito profundo, é uma entidade séria e uma entidade livre de qualquer amarra. Então, é extremamente confiável e extremamente de uma valia para todos os brasileiros. Com a palavra, senador Álvaro.
Muito obrigado, senador Ciro Miranda. Saudação aos convidados. Primeiramente, dizer do constrangimento até em realizar essa audiência pública diante do que pensa a população brasileira em relação ao que está ocorrendo nos preparativos para a Copa do Mundo. O secretário Júlio me trouxe há pouco aqui algumas indagações que chegam pela internet. Isto mostra o cenário de descrença, inclusive questionando a oportunidade de realização de uma audiência como essa. As pessoas dizem: agora é um pouco tarde para debater, não tem mais volta, o dinheiro já foi gasto e os estádios vão ficar aí. Não deveriam usar a bandeira do Brasil atrás desse tema. A resposta é fácil: qual é o legado? Nenhum. Essa audiência não serve para nada. Legado de maior superfaturamento da história desse país, de maior desperdício de dinheiro público da história. São pessoas diferentes. Não tem mais o que discutir, as obras foram superfaturadas. Isso todos nós sabemos. Aí vai. O único legado é a fortuna que está sendo gasta nesta Copa. a essa altura do campeonato, o outro diz, depois da reportagem de ontem no Fantástico sobre as escolas, esse debate é no mínimo ridículo. Uma tremenda falta de respeito ao povo brasileiro. Outra, Ana Paula, e adianta alguma coisa? Nesse país ninguém tem voz. Vai à frente. Muito foi gasto para construir e reformar o estádio para a Copa. A pergunta é, para que servirá o Estádio Nacional em Brasília, assim como a Arena, a Amazônia, em Manaus, etc. Enfim, são inúmeras perguntas que estão chegando à comissão pela internet, que mostra a indignação da população em relação ao que ocorre e que é diariamente estampado nas manchetes. Custo total da Copa poderá chegar aos 30 bilhões de reais. Estádio de Brasília, cada vez mais caro. O colapso das obras, mobilidade, 100 dias para a Copa, o colapso das obras de mobilidade e o não legado do Mundial. Enfim, são manchetes que também retratam. TCU aponta preços superfaturados em obras do aeroporto Eduardo Gomes. As mentiras da Copa do Mundo de 2014. Brasil gasta bilhões com Copa do Mundo, etc. Bem, eu vou indagar, apesar dessa descrença em relação às razões desta audiência pública, não é? Vamos indagar do Tribunal de Contas, que também eu respeito e tenho, na minha trajetória aqui no Senado Federal, tenho procurado enfatizar a importância do Tribunal de Contas e, sobretudo, as tentativas de limitar a sua ação na contramão daquilo que seria absolutamente defensável, né? Fortalecer as prerrogativas do Tribunal de Contas da União e possibilitar quadros de pessoal qualificado com maior número, a fim de atender toda esta demanda de fiscalização exigida. Né? Enfim, diante deste cenário, a conclusão é que nós estamos diante de um monumental escândalo de corrupção no Brasil. O superfaturamento histórico das obras para a Copa do Mundo. Seria a Copa da pilhagem do dinheiro público. Esta é uma conclusão fácil de se verificar na opinião pública hoje. Não vamos adotar uma postura de avestruz, enfiar a cabeça na areia para não enxergar o que se passa ao redor. Essa é a realidade no Brasil. Basta encomendar uma pesquisa. Nós vamos verificar que a maioria esmagadora da população brasileira entende que o povo brasileiro está sendo pilhado na realização desta Copa do Mundo. Mas vamos lá cumprir o nosso papel aqui, agradecendo a presença de todos que vieram para contribuir. Eu gostaria, já vimos alguma coisa aqui, né? Mas gostaria de aprofundar. Se o TCU contabilizou os custos financeiros diretos e indiretos que a Copa terá para o Brasil, inclusive mediante a utilização dos bancos públicos com empréstimos, qual o valor total que as auditorias do TCU verificaram de sobrepreço, superfaturamento? Alguma coisa a gente viu aqui já. Poderia detalhar o valor do desembolso em empréstimos a partir de cada instituição financeira? Aí temos BNDES, Banco do Brasil, Caixa, BNB e outros. Né? Qual a destinação específica de cada empréstimo? Qual o custo deles? Qual o impacto desse empréstimo na dívida dos estados? Eu vou fazer uma indagação, aguardar a resposta e depois eu prossigo, então.
Mais uma vez, obrigado, senador, pelas perguntas. Bom, nessas informações, o que é dever do TCU informar a sociedade é aquilo de técnico que o tribunal fez. Em todas as auditorias, inclusive nos empreendimentos públicos, nas PPPs ela tem uma característica distinta, em que o tribunal avaliou, ele parte sempre de exames objetivos de auditoria, sempre baseados, lastreados, inclusive processualmente, em critérios de materialidade e risco. E é claro que E sendo o valor da obra uma questão tão delicada, o tribunal sempre, em toda obra pública, 100% dos casos, ele imprime exames de auditoria para averiguar a adequação dos valores. Como eu disse, a estratégia de fiscalização ela se voltou para auditar os empreendimentos ainda em fase embrionária, editalícia, antes mesmo de se gastar um centavo na obra. Nesse processo, o país, como eu demonstrei, o tribunal conseguiu contribuir ao país com uma economia superior a R$500 milhões. Esse valor não foi superfaturado. Os contratos foram corrigidos. E nisso, de novo, demonstrando aquilo que é fático, os gestores, sim, contribuíram positivamente. Não houve, conforme experiências públicas anteriores, uma visão enfrentativa com relação ao tribunal. Isso seria muito fácil de fazer, por conta, eventualmente, depois, se a obra não ficasse pronta, seria culpa do tribunal, né? Como já ocorreu em outras situações. Isso não ocorreu. De sorte que, nesses empreendimentos auditados pelo tribunal e mediante as análises técnicas objetivas e processualmente postas em todos os autos, o tribunal, naqueles empreendimentos em que fiscalizou, não constatou superfaturamento. Até porque, se constatasse, seria missão institucional automaticamente tomar as medidas processuais cabíveis. Com relação aos benefícios tributários e creditícios, que se separe, existem isenções tributárias, e a lei, acho que 12.350 de 2010, ela concedeu benefícios tributários, é chamado para a construção dos estádios, né? O Recopa, como também concedeu algumas isenções para a FIFA e suas subsidiárias para a ocorrência do Mundial. Esses benefícios creditícios e tributários, ele alcançam o montante para a Copa do Mundo, mais ou menos, ou seja, o custo para o Tesouro de conceder esses benefícios, R$500 milhões. O tribunal, inclusive, determinou objetivamente ao Ministério do Esporte que fizesse constar em seu balanço esse benefício, como também custo Copa. Isso foi uma avaliação empreendida pelo tribunal. A sociedade merece essa informação, porque também é um esforço institucional para a realização da Copa, e o tribunal tomou providências para que, em dever de transparência, o dever constitucional de publicidade, o governo federal ele publicasse devidamente essas informações. Especificamente com relação à análise da regularidade dessas isenções tributárias, a lei do Recopa ela faz uma série de condicionantes, dentre os quais a necessidade de cada estádio promover um termo aditivo específico para reduzir o seu custo em razão desses benefícios. Isso o tribunal também cuidou, fez determinações muito claras ao Ministério do Esporte e à Receita Federal sobre o assunto. Também posso dar mais detalhes sobre isso. Esse R$500 milhões em que eu falei é o custo efetivo do Tesouro. É claro que os empréstimos eles ultrapassam 3, 4, 5 bilhões, né? Assim, no volume total. Mas o custo, existe uma correção financeira e que seria feito a juro de mercado. Quando essa pactuação do financiamento é feito com juro inferior ao mercado, o esforço efetivo do Tesouro em termos de subsídio creditício, é que eu falo que creditícios e tributários ultrapassam R$500 milhões. Nas últimas duas contas da República, em que o Tribunal também apreciou e foi encaminhada para o Congresso Nacional, o Tribunal também deu conta dessa análise, fez uma análise global das renúncias, incluindo essas relativas à Copa do Mundo. Senador, eu não sei se eu fui muito abrangente, muito específico. Se Vossa Excelência quiser uma questão mais específica, eu estou pronto para poder ajudar.
O que nós constatamos com a realização dessas obras da Copa e o trabalho do TCU é exatamente as limitações impostas ao TCU. Primeiramente porque não tem numericamente um quadro suficientemente adequado para realizar todo o trabalho de auditoria, de fiscalização. e em razão também das outras limitações já conhecidas que nós temos debatido, inclusive, no Senado Federal. Desde o modelo de escolha de ministros que ocupam cargo de conselheiros dos tribunais no país, que, a nosso ver, deveria ser através da realização de concurso público, para que fossem declarados absolutamente insuspeitos diante da sociedade, evitando a indicação de natureza política, né? Que, evidentemente, autoriza o cidadão brasileiro a suspeitar da isenção. Isso vem desde o Supremo Tribunal Federal, em função do modelo de indicação política dos integrantes destes tribunais. Mas há aqui no nosso legislativo um trabalho de levantamento de dados, né, e que mostra alguns números que, obviamente, é do conhecimento do Tribunal de Contas, que a obra, o valor estimado, os gastos previstos de 25,6 bilhões eram previstos, né, agora fala-se em 30, 7 bilhões relacionados à construção dos estádios, 8,6 milhões para as obras de mobilidade urbana, 6,8 bilhões para aeroportos, 1,9 para segurança pública, 700 milhões para portos, 400 milhões para telecomunicações, etc. Agora fala-se em 30 bilhões, sendo que, no mínimo, 70% desse valor será público, ou seja, 21 bilhões de reais. Eu creio que essa é também a... Eu acho importante destacar o que é público e o que é privado, né? Eu quero que o tribunal confirme esse percentual de cerca de 70%, né? Porque não basta incluir do orçamento federal, né, nos investimentos. Deve ser computados,
se Vossa Excelência quiser,
de outros estados e também dos financiamentos de bancos públicos.
É, dos, assim, o valor oficial, como eu iniciei, nas 4 ou 5 oportunidades em que o governo federal publicou matriz de responsabilidades, esse valor vai mudando, tanto em razão dos aditivos que foram realizados nas obras, quanto em face da exclusão de uma ou outra obra da matriz de responsabilidades. Então, a última informação oficial da matriz de responsabilidades, dos 25,5 bi eram privados, unicamente 3,7. Com relação aos financiamentos da Caixa Econômica Federal e do BNDES, eles somam 8,3 bilhões em valores efetivos. Desses financiamentos, muitos deles foram feitos com empréstimos aos estados, que, não declaro, continuam públicos. Muito se questiona, assim, esse valor do que é Copa e o que não é Copa, ele é fluido. É uma linha pontilhada e tênue. Essa foi uma discussão que nós tivemos com o Ministério do Esporte logo no início, antes mesmo da apresentação da primeira versão do que era a matriz de responsabilidade. Porque, eventualmente, o município de Bonito do Mato Grosso queira fazer um investimento em turismo para se beneficiar do evento Copa. Dentro desse escopo pode ser Copa, então tudo pode ser Copa. Então, nesse aspecto, de fato, esses investimentos podem aumentar ou não. Então, haveria de ter um critério a respeito do que é Copa e o que não é Copa. E esse critério foi, à época, a fundamentalidade, a critério do governo federal, daquelas ações para o evento. Então, é 30 ou 25, existe sim um conceito maleável do que é Copa e não é Copa. E, eventualmente, a gente pode discutir da fonte, assim, a última informação oficial daquilo que está na matriz de responsabilidades é... Um exemplo claro são os investimentos na área de energia elétrica. Em razão, inclusive, já existiam investimentos alocados na área de distribuição e transmissão de energia. Alguns deles foram antecipados em razão de Copa, mas poderia-se dizer que é a Copa do Mundo, eles não foram colocados na matriz, porque já estavam, inclusive, alocados lá no PPA anteriormente. São mais de 2 bilhões nesse aspecto. Então, eventualmente, poderia ser contabilizado também como Copa. De sorte que eu não tenho condições, exatamente em razão dessas nuances, de afirmar por que seria 30 ou 25,5.